Nossa cidade, nosso estado, o Brasil e o mundo em destaque.
Jornal da 93.
Ao vivo e na íntegra. Informação e verdade. Jornal da 93.
Homem que causou o acidente que resultou na morte de uma criança continua preso. Governo de Roraima ainda não divulgou o motivo da exoneração de secretário da Saúde, Alan Garcês. Justiça determina a interdição da Penitenciária Agrícola de Monte Cristo. E ainda, após reclamações sobre a falta de água em diversos bairros da capital, CAER anuncia perfuração de poços para atender demandas.
Para ficar bem informado,
Jornal da 93.
Jornal da 93.
Agora em Boa Vista, meio-dia e 45 minutos. Boa tarde para você, eu sou Miriam Faustino. Nós estamos ao vivo do estúdio da Rádio 93 FM e também pelo Facebook Rádio 93 FM RR.
Polícia.
O homem que causou o acidente que matou uma criança de 11 anos na Avenida Getúlio Vargas segue preso. Neste domingo, moradores do bairro Parque Caçari fizeram uma manifestação contra a falta de fiscalização na via. Os detalhes você confere com Rafael Lima.
César Carvalho Ormundo passou por uma audiência de custódia e teve a prisão convertida em preventiva. Depois, foi levado à cadeia pública de Boa Vista. Inicialmente, a acusação foi de homicídio culposo, mas a juíza Daniela Mignoli mudou o crime para homicídio doloso, que é quando há intenção de matar. Segundo ela, o servidor público assumiu o risco de matar ao beber e dirigir. A mudança foi feita após o pedido do Ministério Público de Roraima. César dirigia pela Avenida Getúlio Vargas quando bateu na traseira de um carro, conduzido por uma professora universitária de 54 anos, que saía da garagem da residência com o marido e com os dois filhos, uma menina de 13 anos e João Lucas, de 11 anos. Com o impacto da batida, o carro com a família capotou duas vezes e João Lucas foi jogado para fora do veículo e morreu no local. Segundo o APM, César estava bêbado. Ele ainda tentou fugir do local do acidente, mas foi detido por dois moradores. Ele se recusou a fazer o teste do bafômetro. Na manhã de ontem, moradores do bairro Parque Caçari fizeram uma manifestação pedindo mais segurança e fiscalização dos órgãos de trânsito. De acordo com a moradora Lidiane Teixeira, há muito tempo os órgãos de segurança são alertados para os acidentes que ocorrem na região.
Todos os dias a gente passa por aqui, a gente vê quadriciclo, menores dirigindo, pessoas embriagadas saindo do banho. E assim, a gente está aqui fazendo a manifestação porque somos moradores do bairro e queremos um bairro seguro, uma cidade segura, onde todos nós possamos viver com respeito e com cidadania. A gente pede esse auxílio das nossas instituições de segurança, do nosso governo, do nosso município, para não acontecer mais outras perdas de vítimas inocentes.
Entre as reivindicações estão a instalação de radares na avenida e mais fiscalização, principalmente nas ruas que dão acesso às praias da região, sobretudo nos finais de semana. Reportagem Rafael Lima.
Obrigada, Rafael. Esse realmente foi um caso que comoveu aí a população e nós vamos aguardar que ele realmente responda por esse ato de irresponsabilidade. E os registros de afogamentos nos rios em Roraima continuam. Hoje, uma mulher foi encontrada morta no Rio Branco, próximo à Ponte dos Macuxi. O corpo foi retirado por volta das 7h30 da manhã pela equipe do Corpo de Bombeiros e a informação é de que ainda havia um registro, que não havia um registro de desaparecimento da vítima. Até o momento, não há informações sobre o nome da mulher e o IML trabalha aí para a identificação da vítima. Além disso, um idoso de 64 anos que saiu para pescar no rio Urariquera, na região de São Marcos, está desaparecido desde ontem. O Corpo de Bombeiros já começou as buscas e até o momento foram encontrados apenas a canoa e o malhador usado por ele. O idoso saiu pela manhã deste domingo para pescar e não retornou mais. Esse é o tipo de caso preocupante no Brasil. A cada 90 minutos, uma pessoa morre afogada. São aí quase 6 mil pessoas que morrem por afogamento todos os anos. O norte do Brasil é quem tem a maior taxa de mortalidade. Em Roraima, por exemplo, só no ano passado, 20 pessoas morreram vítimas de afogamento. E na madrugada desse domingo, a Guarda Municipal de Mucajaí prendeu um homem com quase 1 quilo de cocaína e de skunk, a super maconha. Com ele foram encontrados mais de 20 trouxinhas de drogas. E durante a abordagem, ele revelou que tinha mais entorpecentes em casa. A equipe foi até o local e recolheu, além de mais drogas, uma balança de precisão, uma espingarda e um simulacro de pistola. O suspeito já havia sido preso em 2018, acusado de roubo. Depois do flagrante por tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo, ele foi encaminhado para Boa Vista para passar hoje pela audiência de custódia. E já que nós estamos falando em notícias policiais, em apenas uma semana, a Guarda Civil Municipal de Boa Vista atendeu 55 ocorrências aqui na capital. E dentre as maiores demandas estão crimes relacionados à depredação ao patrimônio público, roubos, furtos, poluição sonora e, principalmente, o uso de drogas em locais públicos. Das mais de 50 ocorrências, 10 precisaram ser encaminhadas aos distritos policiais. O superintendente da Guarda Municipal, Murilo Santos, destaca aí o trabalho realizado, que vem sendo realizado pela guarnição.
A guarda, ela se faz presente e ela inibe muitas dessas ações, desde o centro até a periferia mais distante. A guarda está presente com bases nas praças, com patrulhamento feito por motocicletas, com patrulhamento feito com viaturas. A guarda tem dado aí uma resposta de grande relevância na questão da segurança pública. O trabalho que a guarda tem feito na rua, sem dúvida nenhuma, ele contribui e muito para estatísticas que inclusive têm sido mostradas aí por outras instituições na diminuição da quantidade de crimes na capital. Uma diminuição considerável, mas que não é uma diminuição que aconteceu sem a presença da guarda. Pelo contrário, a guarda teve e tem um papel muito importante nessa diminuição.
Com base no mapeamento feito pela Secretaria Municipal de Segurança Urbana e Trânsito, os guardas se dividem aí por áreas de atuação. Além disso, quando necessário, a guarnição trabalha em conjunto com os órgãos como a Polícia Federal, a Polícia Civil e também a Polícia Militar.
Política.
Hoje, em destaque, nós voltamos a falar sobre os problemas na saúde pública aqui em Roraima que só se agravam. Antônio Denário assumiu o cargo como governador, prometendo arrumar a casa, defendeu também investimentos em 3 pastas que considera prioridade para a população, que são educação, segurança pública e a saúde. Mas em seu segundo ano de mandato ainda não conseguiu manter uma linha de trabalho. O maior desafio tem sido manter um secretário na saúde. Em pouco mais de um ano, 4 titulares deixaram a pasta sem resultados práticos. A reportagem é de Vanderléia Ferreira.
No último dia 2 de janeiro, o governador Antônio Denário anunciou o médico Alan Quadros Garcês como novo e 4º secretário de saúde. 43 dias depois, anunciou a exoneração do médico. O governo ainda não justificou o motivo da saída de Alan Garcês e colocou o secretário adjunto interinamente. Já o ex-secretário, Alan Garcês, foi para as redes sociais. Acusou o governo de não ter cumprido as promessas de melhorar a saúde. Segundo ele, mesmo o Estado tendo condições financeiras para isso, já que o valor destinado à saúde ultrapassa R$1 milhão. Alan publicou textão e citou projetos que estavam em andamento para melhorar a saúde em Roraima. Uma delas seria o combate à corrupção. Mesmo discurso utilizado pelo primeiro secretário de saúde, nomeado pelo governador Antônio Denário, o médico Ailton Vanderlei. Ailton deixou a pasta em abril do ano passado, quando denunciou a existência de uma corrupção sistêmica na pasta. Foi o que deu início às investigações para apurar irregularidades em contratos com empresas terceirizadas. O alvo principal foi o processo firmado com a Copebras, a cooperativa dos médicos. A denúncia era de que médicos não estariam cumprindo suas frequências. As denúncias influenciaram na abertura da CPI da Saúde, que investiga desde agosto contratos da Secretaria de Saúde. Com a saída de Ailton, o coronel do Exército Brasileiro, Elcio Franco, assumiu o cargo interinamente. Ele foi o titular por 2 meses. Alan Garcês assumiu no lugar de Cecília Lorenzon, a terceira secretária exonerada. Ela enfrentou dificuldades também para gerir a pasta. Em 6 meses de gestão, se envolveu em diversas polêmicas. A primeira delas foi a abertura de um processo em caráter emergencial, no qual foi acusada de favorecer empresa que não tinha autorização para distribuir materiais para cirurgias neurológicas e ortopédicas para Roraima. Mesmo em meio aos conflitos envolvendo a então secretária, o governador Antônio Denário manteve Cecília à frente da pasta. A situação ficou insustentável com paralisações de servidores que, em novembro, declararam greve. Cecília praticamente se negou a dialogar com a categoria e ainda determinou falta e descontos nos salários dos servidores em greve. Veio então o pedido de exoneração. Hoje Cecília está acomodada na SER, assumiu o cargo de presidente da companhia. Os conflitos internos e a falta de planejamento na saúde têm prejudicado os atendimentos à população. Para o presidente do Sindicato dos Enfermeiros em Roraima, Melquisedeque Menezes, a falta de gestão só se arrasta.
A população do estado de Roraima não pode continuar sofrendo. Os trabalhadores não podem estar mais morrendo. Durante anos nós já vimos acompanhando, lutando e hoje, mais uma vez, a categoria aguarda todos os acordos, principalmente o primeiro, que foi melhoria das condições de trabalho.
O secretário de Saúde, Alan Garcês, saiu em meio a denúncias envolvendo mortes de bebês que estariam ocorrendo na maternidade Nossa Senhora de Nazaré. Nas redes sociais, funcionários fazem desabafos e reclamam da situação precária na maternidade. Uma funcionária que atua na unidade publicou o texto defendendo os médicos e os profissionais. Ela acusa a falta de gestão do governo e, segundo ela, faltam materiais para pequenas cirurgias e medicamentos. Na semana passada, o jornalismo da 93 colocou no ar o caso da dona Alcioneide, mãe de uma paciente que havia acabado de perder o bebê na maternidade.
Aí ela disse que a doutora atendeu ela muito mal lá e mandou que ela voltasse para casa, que a placenta descolou e a criança morreu sufocada.
A mãe denunciou ainda que a filha precisava urgente de uma ressonância, mas que o exame só havia sido marcado para a semana seguinte. Após denúncia feita no programa Rádio Verdade, o exame foi remarcado. Para o presidente do Sindicato dos Enfermeiros, enquanto não houver valorização dos profissionais na saúde pública, os problemas vão continuar.
Nós queremos construir um estado onde a população seja atendida e o trabalhador seja respeitado e seus direitos garantidos.
Para o vice-governador Frutuoso Lins, é preciso pulso firme e vontade política para melhorar a saúde em Roraima.
O primeiro secretário falou que não sobra dinheiro porque tem muito envolvimento de políticos, né, que inclusive a CPI está para investigar isso. E a segunda, me fala, o próprio ex-secretário Alan Garcês, na sua rede social, colocou uma fala que me deixa preocupado, é que Deus salve o povo de Roraima. Então, o que é que ele quer dizer com isso? Porque ele, no dia anterior, anunciou que ia fazer uma auditoria nos contratos e no dia seguinte é exonerado e, de acordo com ele, não tem nenhuma resposta do motivo pelo qual ele foi exonerado. E a fala do governador é de que ele ia buscar alguém ligado diretamente ao ministro da Saúde. E aí o rapaz vem, começa a fazer algumas medidas e, de repente, é exonerado sem nenhuma explicação.
Wanderleia Ferreira para o Jornal da 93.
Nós entramos em contato com o governo do estado para saber aí o que motivou a exoneração de Alan Garcês do cargo de secretário da CESAL e também saber se já tem um novo nome para a pasta, mas ainda não tivemos retorno. E após candidatos eliminados do seletivo da Secretaria Estadual de Saúde denunciarem irregularidades no processo, a Defensoria Pública do Estado recomendou que o resultado final do certame seja anulado. Lançado em dezembro do ano passado, ainda na gestão de Cecília Loreson, o edital previa mais de 400 vagas para a contratação temporária de profissionais de enfermagem, radiologia e farmácia. Natasha Vasconcelos.
Desde janeiro, candidatos que participaram do processo seletivo da Secretaria Estadual de Saúde vinham denunciando falta de transparência nos critérios de classificação. Após a divulgação do resultado final do certame, uma candidata ao processo, a enfermeira Márcia Araújo, denunciou ao jornalismo da 93 que a pontuação dos inscritos não foi divulgada. Além disso, ela relatou que a banca examinadora perdeu documentos de alguns candidatos durante as inscrições. Com isso, uma comissão formada pelos candidatos eliminados pediu a anulação do certame. Vamos ouvir o que disse a candidata à época.
Olá, lançaram nossas notas, só desclassificaram e disseram o item, mas em nenhum momento lançaram nota. E a gente vai atrás de informação, não existe setor responsável, não existe comissão desse concurso, presidente. Mandam a gente no RH da CESAL e lá não se resolve nada.
A perda de documentação é uma falha gravíssima, onde eles relatam e falam para o candidato que perderam. Nós entendemos que estão ferindo nossos direitos, porque até então, na hora lá do processo seletivo, muitos colegas foram prejudicados pelas pessoas que estavam recebendo os documentos lá, os funcionários, não deixavam as pessoas colocar o documento. Pessoas totalmente despreparadas. Nós queremos sim uma revisão, nós queremos sim que esse seletivo seja anulado e que seja feito ou um concurso ou um novo seletivo, que seja um seletivo justo, onde todos têm os mesmos direitos.
A denúncia foi protocolada na Defensoria Pública do Estado. No documento, os candidatos relataram que foram eliminados de forma equivocada por possível acúmulo ilegal de cargos, empregos ou funções públicas. Com isso, eles questionaram a validade da eliminação, baseada na Constituição Federal, que prevê que o acúmulo de cargos é permitido em alguns casos, como os de profissionais de saúde, desde que os horários não coincidam. A Defensoria Pública do Estado recomendou que a CESAL se abstenha de excluir os candidatos. Portanto, a Defensoria pede a anulação do resultado final já publicado e pede ainda que cada caso seja observado individualmente e aqueles candidatos que comprovarem a possibilidade de acumulação lícita não devem ser eliminados sumariamente e nem impedidos de assinar o contrato de trabalho. Se a recomendação não for atendida pela CESAL, a Defensoria poderá ingressar com ação judicial. Natasha Vasconcelos, para o Jornal da 93.
Por meio de nota, a CESAL informou que o documento com a recomendação está em análise na Procuradoria-Geral do Estado e que a decisão sobre a questão será fundamentada no parecer jurídico. E não é só a saúde que está em colapso. A Justiça Estadual decidiu hoje pela interdição parcial da Penitenciária Agrícola de Monte Cristo. Sobre isso, nós voltamos às informações com Vanderleia Ferreira.
A interdição parcial da Penitenciária Agrícola de Monte Cristo foi uma decisão da juíza da Vara de Execuções Penais, Joana Sarmento. Com essa decisão, os presos do regime semiaberto deverão ser colocados em prisão domiciliar ou levados para outras unidades prisionais. O pedido foi formulado pelo Ministério Público do Estado de Roraima e tem o apoio da Ordem dos Advogados do Brasil em Roraima e também da Defensoria Pública do Estado. Na decisão, a juíza argumenta que a Penitenciária Agrícola de Monte Cristo precisa ser interditada até que o Estado apresente uma solução para a superlotação na unidade. O governo tem 10 dias para apresentar à Justiça a lista com os nomes dos presos que serão beneficiados com essa medida. Vale lembrar que esses presos, que deverão ficar em regime domiciliar, não podem sair de casa em horário integral, a não ser para atendimentos hospitalares. Eles também serão monitorados através das tornozeleiras eletrônicas. E para sair, eles precisam ter aí boa conduta, ou seja, há pelo menos 3 anos sem ter praticado qualquer infração criminosa. Já os reeducandos, que serão levados a outras unidades, precisam ter conduta classificada como boa há pelo menos 1 ano. Aqueles que não sejam sentenciados ou que respondam à ação penal por organização criminosa. A juíza citou na decisão que a superlotação é que tem provocado a propagação de doenças infectocontagiosas. Vale lembrar que o pedido de intervenção aconteceu exatamente por esse motivo. No mês passado, 29 presos foram internados com infecções generalizadas pelo corpo e o assunto ganhou grande repercussão, inclusive nacional. Miriam, eu volto com você.
Obrigada, Vanderleia, pelas informações. Agora, 1h03, nós vamos a um breve intervalo comercial.
Para ficar bem informado,
Jornal da 93.
Jornal da 93.
Rádio Coração tá começando. É a prefeitura trabalhando
e a gente cuidando. Opa, já estamos no ar e eu aqui cantarolando. Que beleza de semana, hein? Como você está, Ítalo?
Eu vou bem, obrigado, Siló. Ainda mais agora que eu conheci um taxista que estava na sua última corrida. Ele fez uma escolha de vida diferente. Além de taxista, é também agricultor. O Gleison, mais conhecido como Nakai, vai deixar o trabalho de taxista aqui na cidade para produzir batata doce no lote da família no PA Nova Amazônia, zona rural aqui de Boa Vista. Ele já estava pensando em fazer isso e agora vai de vez.
Gente, que incrível! Ah, então ele deve fazer parte das famílias que recebem o apoio e incentivo da prefeitura. E o que é mais legal é que com os incentivos e o aumento da lavoura, as famílias do campo podem diversificar a produção, fabricando farinha, floco, goma, entre outros produtos derivados da batata doce. Eu comi um bolo delicioso feito pelos produtores do PA Nova Amazônia.
Verdade, Siló. O apoio da prefeitura com tratores, implementos, insumos e assistência técnica fez uma grande diferença na vida dos produtores. Desde que foi criado, cerca de 1000 famílias foram atendidas pelo PMDA e puderam produzir milho, soja, melão, melancia, batata doce, feijão, mamão, entre outros alimentos. A família de Nakai é uma das beneficiadas.
Além dos incentivos para aumentar a produção, os agricultores do município serão beneficiados ainda com a Central de Abastecimento de Boa Vista, CEASA, que vai possibilitar eles venderem direto para os mercados.
Houve uma evolução muito significativa através do trabalho da prefeitura. Não é à toa que temos a realidade como a do Nakai, que vê no campo uma possibilidade de trabalho que gera renda. Vamos encerrar com essa música que é sucesso e fala de quem gosta mais do campo do que da cidade.
Toca aí então. Tchau, gente. Até o próximo programa.
Tchau, tchau.
Deixa de ser pião de ouvir moda.
Um programa da Prefeitura de Boa Vista.
Muito amor envolvido.
Formação com qualidade e reconhecimento é na Unama. Por isso, aproveite essas condições imperdíveis. Primeira e segunda mensalidades por apenas R$99 cada. E você ainda tem até 60% de desconto durante todo o curso. Não perca essa chance. Escolha o seu curso e inscreva-se logo. Acesse unama.br ou ligue 4020-9734. Vestibular 2020. Unama é da Amazônia. É pra você.
Para assistir filmes e séries e se manter conectado, utilize a melhor fibra ótica do estado.
Adquira já o seu Amazônia Fibra. Planos a partir de R$79,90 por mês, com velocidade de 10 a 700 megas. WhatsApp 99970-1500.
Amazônia Telecom.
A melhor conexão.
Amazônia Telecom.
Em 2020 vai ter muito mais conforto em seu escritório com os móveis da América Móveis. Mesa para escritório Pandim de 1,64 por 60, 10 vezes de R$89,50. Mesa para escritório Zurique de 1,35 por 60, 10 vezes de R$36,60. Cadeira Presidente Cavalete, 10 vezes de R$66,40. Arquivo de aço Pandim 4 gavetas, 10 vezes de R$59,70.
América Móveis, residenciais e escritórios, na Avenida Mário Homem de Melo, Messejana.
Neste carnaval, o Huracap quer ver você com dinheiro no bolso e feliz na vida. Segunda tem 54 prêmios em dinheiro. No quarto prêmio, uma bolada de R$50 mil para pagar as contas, curtir o carnaval e ainda sobrar uma boa grana. E ainda 3 boladas de R$5 mil. E pela primeira vez nos giros da sorte, 50 prêmios de R$500 cada. Huracap, contribua com a APAI e Anjos de Luz e participe. Neste carnaval, o Huracap quer ver você com dinheiro no bolso e feliz na vida. Segunda tem 54 prêmios em dinheiro. No quarto prêmio, uma bolada de R$50 mil para pagar as contas, curtir o carnaval e ainda sobrar uma boa grana. E ainda 3 boladas de R$5 mil. E pela primeira vez nos giros da sorte, 50 prêmios de R$500 cada. Huracap, contribua com a APAI e Anjos de Luz e participe.
Mega promoção de ano novo no Baratão dos Óculos. Na compra de qualquer armação, você ganha uma lente de graça. É isso mesmo, você ganha uma lente monofocal sem custo. E tem mais, nesse ano novo, o Baratão dos Óculos cobre qualquer orçamento e ainda dá 10% de desconto a mais. Traga seu orçamento que o Baratão cobre com 10% a mais de desconto. Mega promoção de ano novo é no Baratão dos Óculos, o barato que você pode confiar.
Eu já sei, mas você já sabe que além de evitar a gravidez, ela protege do HPV, HIV, sífilis, gonorreia e outras ISTs?
Se põe em risco a minha saúde, também põe em risco a sua. Então por que deixar de ter a camisinha sempre com você?
Se no mundo acontecem 1 milhão de novos casos de ISTs todo dia, pra que arriscar sua saúde nessa perigosa loteria? Usar camisinha é uma responsa de todos. Saiba mais em saúde.gov.br/IST. Ministério da Saúde, Governo Federal.
93 FM. Muito mais qualidade no ar.
Pra ficar bem informado,
Jornal da 93.
Jornal da 93.
Agora uma hora e nove minutos, e a partir desta semana o PROCON Assembleia vai acompanhar os valores praticados pelos postos de combustíveis aqui de Boa Vista. Conforme um levantamento do órgão, os preços dos combustíveis têm sido uma das principais reclamações registradas pelos consumidores. Com isso, o PROCON Assembleia vai percorrer esses principais postos de combustíveis aqui da capital, e quem explica pra gente é o diretor do órgão, o Jonathan Rodrigues.
A partir de agora nós iremos fazer um levantamento juntamente de todos esses postos para verificar todos esses preços. Nós temos aqui agora essa possibilidade de olhar na tabela, foi disponibilizada essa tabela da Agência Nacional de Petróleo para fazer uma comparação dos valores. Então agora o PROCON na próxima semana vai trabalhar levantando todos os preços dos combustíveis do nosso estado, de modo a divulgar e levar para o consumidor a hora dele escolher abastecer seu carro no local ou no posto de combustível onde esteja mais acessível no seu bolso.
O vice-presidente do Sindipostos, João Vitor, também fala com a gente sobre a composição do combustível desde a saída da refinaria e o custo final ao consumidor. Vamos ouvir.
A margem do combustível é muito pequena, ela é muito baixinha, não é o que as pessoas muitas vezes pensam. Eu costumo dizer que às vezes tem consumidor que chega, abastece, por exemplo, no posto hoje uma gasolina de R$4,18 e acha que o posto está ganhando os R$4,18, quando na verdade não é. Né? Ali tem muito imposto embutido, ali tem o preço do combustível que é pago à distribuidora, ali tem custos de frete, ali tem o custo de imposto de venda, ali tem o custo operacional, então são muitos custos envolvidos.
Todas essas informações sobre os custos dos combustíveis podem ser consultadas no site da Agência Nacional de Petróleo. É o www.anp.gov.br/levantamento de preços. E para a gente encerrar, após reclamações de moradores de vários bairros da capital sobre a constante falta de água, a CAER anunciou a perfuração de novos poços artesianos para atender a demanda. Rafael Lima.
As reclamações de falta de água se tornaram recorrentes aqui em Boa Vista.
A situação muito difícil. O que a gente pode aparar durante a noite, a gente coloca naquela torneirinha mais baixa e aí a gente bota para parar a água para fazer algumas coisas durante o dia.
Você chegar no seu trabalho, não tem água para você tomar banho, tem água para lavar louça. Não tem água, acho que nem para beber praticamente, que a gente vem trazer a pilha para encher aqui na minha casa. Está uma situação insustentável, não estou mais aguentando.
A falta d'água no bairro 13 de setembro era corriqueira. Todos os dias faltam água.
E essas reclamações que você ouviu são só algumas das várias que o jornalismo da 93 FM vem recebendo nos últimos dias. Tem reclamação de falta de água nos bairros São Bento, Cidade Universitária, União, Centenário, Cinturão Verde, Jockey Clube, Jardim Floresta e por aí vai. De acordo com a CAER, um dos motivos para a constante falta de água é que nos locais mais distantes dos centros de reservação e distribuição, a pressão ofertada não é suficiente para atender a demanda. E para tentar amenizar esse problema, a CAER anunciou a perfuração de novos 50 poços artesianos em Boa Vista e também no interior do estado. O presidente da CAER, Jaime Serrador, explica que a intenção é iniciar a perfuração dos poços em caráter de urgência, já que em Boa Vista tem alguns pontos críticos.
E a gente espera com isso reforçar todo o sistema de abastecimento de água, seja na capital ou no interior. Obviamente que a capital está merecendo uma atenção especial, porque nós temos alguns pontos críticos.
Para a execução dos serviços de perfuração de poços, o investimento será de cerca de R$6 milhões. Reportagem Rafael Lima.
Obrigada, Rafael. Realmente são muitas as reclamações recebidas, inclusive aqui pelo jornalismo da 93. Diante dessa resposta da CAER, nós vamos continuar aí acompanhando os casos, as reclamações feitas pelos nossos ouvintes. Agora, 1h13, o Jornal da 93 fica por aqui. A produção é da nossa central de jornalismo. Na sequência dos comerciais, você fica com o programa Rádio Verdade, com o apresentador Bruno Pérez. Uma boa tarde e até amanhã.
termina aqui. Jornal da 93. Informação e verdade. Jornal da 93. 93.